Perguntas para esse momento. Quais são os pilares, ou, por assim dizer, as marcas essenciais, Pastor Vitor, da Igreja Verdadeira? Quais são os pilares, as marcas essenciais da Igreja Verdadeira? Haja vista, você falou que nós não podemos chamar qualquer ajuntamento em torno do nome de Jesus de igreja. Certo, irmãos? Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isto é, se não entram no reino dos céus, porque nunca foi igreja. Então, pastor, fica à vontade.
Bom dia, gente. A teologia reformada, ela coloca uma coisa chamada marcas da igreja. Outra coisa são os atributos da igreja. As marcas de uma verdadeira igreja, segundo a teologia reformada, são pregação da palavra de Deus correta, ou seja, pregar a Bíblia com Bíblia. Você pode até, gente, errar na interpretação de um texto, tá? Acontece, né? Às vezes eu posso ouvir uma pregação de um pastor e falar assim, eu acho que errou, isso é normal. Mas o centro da palavra, ela está sendo pregada. O centro está sendo pregado. Essa é a primeira marca. Segunda marca, disciplina na igreja. Disciplina, eu vou traduzir para os irmãos, é ficar de banco. É desse jeito mesmo. Disciplina coloca ordem na igreja. João Calvino, nas Institutas, fala uma coisa que às vezes a gente não percebe. Mas a disciplina coloca freio no pecado. Não é? Quando você vê alguém que caiu num pecado grave, público, e essa pessoa é disciplinada, o outro jovenzinho fala assim, ih, se eu fizer, vai dar ruim para mim também. Refreia a igreja. Mas não só refreia a igreja, a disciplina restaura aquele que caiu. Porque se a disciplina for punição, não, punição não existe na igreja. Entendeu? Não é punição. Disciplina é restauração.
Isso aí, perfeito.
Não é punição. E também não é eterna. Né? Tem quantos anos? Tem 25 anos que eu estou de disciplina. Não, meu irmão, está alguma coisa muito errada. Porque significa que não está tendo o acompanhamento para a restauração. Então, pregação, disciplina e a administração correta dos sacramentos. Que aí eu não sei se os irmãos entendem sacramentos, sacramentologia.
Uhum.
Sei batismo.
Isso, utilizamos também essa nomenclatura.
Então, tá. E a administração correta dos dois sacramentos, que é ceia e o batismo. Que é usar pão e o cálice, pode ser suco de uva, ninguém morre, né? Na igreja do Tim Keller é vinho, você acredita?
Mas é, verdade.
Eu prefiro suco de uva. E água, né? Ninguém batiza com Coca-Cola. No céu, talvez. Aqui, não. Água, pão e cálice. Essa administração correta, e veja que nós divergimos na administração aqui, né? Os irmãos são batistas, eu sou presbiteriano. Eu chapisco água, vocês mergulham. Mas o
sentido é o mesmo.
O sentido está sendo preservado, entende? Isso é importante. Eu não vou falar que a presbiteriana não é a igreja porque molha e o outro não é a igreja porque mergulha. Porque a importância é que o sacramento esteja sendo administrado. O que não pode é ele não ser administrado. Posso só contar um caos?
Deve.
É rápido. Aconteceu ontem. Estava conversando. Oi? Eu não sou mineiro, eu sou capixaba, rapaz. Eu nasci aqui em Vila Velha. Não, só eu nasci aqui em Vila Velha, no Santa Mônica, ali, ó. Não, peraí. Deixa eu falar, agora não estou conseguindo falar, peraí. Agora eu esqueci como é que eu falo.
Mineirês, é um mineiro.
É, eu vou contar uma história, não é um caos. Deixa eu falar. Eu estava ontem conversando com uma aparentada, e aí ela disse que um jovenzinho da igreja não queria se batizar. E aí, na fala dela, ela, não, mas é porque é assim, a pessoa realmente tem que ter ali o tempo dela, não sei o quê. Só que um ponto que aí nem presbiteriano nem batista vai divergir é o seguinte, enquanto aquela pessoa rejeitar o batismo, ela está rejeitando Jesus. Então, não é assim, olha, vou deixar você livre, daqui a 30 anos você escolher batizar. Não, você converteu? Se você converteu, com certeza você escolhe batizar.
Não é opção.
Não é opcional. Não é opção. Por quê? Porque o batismo é o selo do Espírito Santo. Ninguém é selado pelo Espírito Santo sem o batismo. A não ser casos excepcionais, igual o ladrão da cruz, mas exceção não define regra. Exceção não define regra. Rejeitar o batismo é rejeitar o próprio Jesus. E ponto. Então, veja como que a coisa estava sendo administrada de forma assim, ah, não, vamos levando, porque senão o jovem sai da igreja. Mas ele nem está. Vai sair da onde? Ele nem está na igreja. Ele não quer batizar, ué. Ele está sentado no banco, mas na igreja ele não está. Então, vejam bem, essas são as três marcas da igreja verdadeira. Pregação, disciplina, sacramentos, mas atualmente a gente coloca a quarta marca, missionalidade.
Isso aí.
Foi esquecida pela reforma por causa da época, mas hoje a teologia missional já coloca missionalidade como uma marca da igreja, que é o quê? A igreja para fora e não para dentro. A igreja que está aqui com o objetivo não de simplesmente instruir vocês intelectualmente na fé reformada, mas o objetivo final é ver gente rendida aos pés de Jesus. Para isso que ela existe. Então, esses são os quatro atributos. Mas eu vou falar uma coisinha aqui. Os quatro atributos, não, desculpa, as marcas. O atributo é catolicidade e apostolicidade.
Isso.
É outra história. E a universalidade. Mas eu quero falar uma outra forma rapidinha de você identificar uma igreja que não é igreja de verdade. SBT. Salvação, Bíblia e Trindade. Se a salvação não é exclusivamente por Jesus, se a Bíblia não é a única regra de fé e prática, e se a Trindade é negada, é seita, não é a igreja de Jesus. Ponto. Simples, é uma análise bem rápida, você já elimina 90% do que a gente vê.
Beleza. Você abordou esse aspecto. O primeiro aspecto, eu acho que é a origem de tudo. Né? A fidelidade à palavra de Deus. Né? A origem da igreja, exatamente esse. Né? O gênesis da igreja. E a igreja, você abordou na palavra que nos trouxe no culto matutino, ela perseverava na doutrina apostólica. Isso é muito sério, porque nós não temos, a Bíblia não nos autoriza, nós não temos essa autoridade de buscarmos outro tipo de fundamento para a igreja que não seja a doutrina apostólica. Isto é, nós como igreja, esse é o ponto, acho que fundamental, ponto de partida, né? Nós, como igreja, não podemos ter outro fundamento. A Bíblia diz que o fundamento é a doutrina apostólica. E nós, que viemos depois dos apóstolos, nós edificamos sobre este fundamento, que já está posto, que não pode ser mudado. Razão pela qual não existem coisas novas. Não existe novidade, não existem conceitos novos, doutrinas novas, argumentação inovadora, e isso é muito sério, né? Porque se nós partirmos desse, se nós permitirmos que isso aconteça com a igreja, já não é a igreja de Cristo, porque o fundamento da igreja de Cristo é a doutrina apostólica. E nós, que viemos depois, edificamos sobre este fundamento. Ponto final. Não se inventa, não podemos subtrair, não podemos acrescentar nada, não podemos ir além da letra, certo? O apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer, a carta aos Gálatas diz, não, vocês não podem ir além do que está escrito. Não é isso que está escrito? Gálatas capítulo 1. Vocês não podem ir além do que está escrito. Se em algum momento eu voltar até vocês e pregar outro evangelho além deste que já está exposto, seja anátema. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Ele não está falando de Anchieta voltar e pregar. Não, ele está falando, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, ainda que eu volte e pregue outra coisa além do que esta, seja anátema. Ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, seja anátema. Então, o fundamento já está posto. Não é? A igreja fiel, ela não pode aceitar outro fundamento, senão a palavra de Deus, a doutrina apostólica. Você percebe que Atos 2,42, e você fez essa abordagem, eu achei muito interessante a forma como você introduziu esse assunto, porque Atos 2,42 mostra a forma da igreja. Isto é, como a igreja do primeiro século, qual era a forma dessa igreja. Então, você quer pegar a forma da igreja, está ali, Atos 2,42. 42, acho que até 47, se não me falha a memória. Né? Então ele vai falando. Primeiro ponto que Lucas aborda. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto. Esse é o ponto de partida, gente. Se somos igreja, não podemos aceitar nada além, nada aquém. Se somos igreja, a mensagem precisa ser expositiva. Nós não podemos admitir, por exemplo, uma igreja onde você tira um texto do contexto e faz outra aplicação, ainda que essa aplicação seja uma aplicação mais palatável, sabe? Mais adocicada, mas isso não é um comportamento de uma igreja verdadeira. Né? Não se pode tirar texto do contexto. Porque aquele texto que foi escrito pelo irmão, ele foi movido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo para escrever, certo? E aquele texto está dentro de um contexto que o Espírito Santo inspirou. Se você tira textos de contextos, você faz uma coxa de retalho a seu bel prazer. Né? Você permite tudo, você aceita tudo, né? Sob o pretexto, e aí o que é mais sério, eu vou sempre me retornar, vou sempre buscar o gancho aqui na pregação. Muito cuidado com temor, sabe? Muito cuidado com as coisas de Deus. Temor. A Bíblia diz que o diabo crê. O diabo crê. O diabo crê. E o diabo vai além do que muitos crentes vão, porque ele crê. E estremece, porque ele sabe quem é Deus. O problema é que muitos crentes estão dentro das igrejas, eles se acham crentes, mas eles não tremem diante de Deus. Eles não têm o temor de Deus. E às vezes abre-se a boca para dizer, Deus me disse isso ou disse aquilo. Será que Deus disse? É. Porque olha bem, Deus pode dizer... Vitor é continuista. Pode dizer abertamente? Pode.
Ninguém vai matar com a gente.
Vai não? Vai não. Eu sou continuista. Eu creio na manifestação do poder de Deus para o nosso tempo. Eu creio que as coisas que... O sobrenatural de Deus não cessou, não acabou. O sobrenatural de Deus existe. Agora, nós não podemos enveredar por um caminho onde o sobrenatural, você tira o sobrenatural, tira do sobrenatural o alicerce dele, que é a palavra de Deus. Então, só dando uma ênfase nesse aspecto, não tem como haver igreja se a base não for a palavra de Deus. Não podemos dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática se você adota outras coisas além da Bíblia. Certo, gente? Está claro isso? Nós edificamos sobre o quê? Então, a igreja edifica sobre... O que vocês entenderam? Podem falar. Sobre a doutrina apostólica. Certo? Amém?
Pastor, tem uma pergunta aqui do irmão, é a seguinte, qual a importância do ensino da teologia histórica para o crescimento espiritual da igreja aprendendo sobre aqueles que vieram antes de nós.
Bom, a teologia, para quem não sabe, ela tem algumas áreas, né? Teologia sistemática, bíblica, histórica e pastoral. São as quatro grandes áreas teológicas. Teologia histórica, ela estuda a história, mas é uma história teológica, né, gente? Não é puramente história igual a história normal. Mas, coisa importante, qual que é a importância de se estudar a história da igreja? Eu vou falar uma coisa aqui muito simples. Ninguém inventa bobagem mais. Toda bobagem é recriada, gente. É tudo reciclado.
Marmita requentada.
Tudo marmita requentada. Gente, você pega aí, ó, Testemunho de Jeová. Fala assim, ah, eles estão inventando. Inventa século nada. 3, arianismo.
Arianismo, perfeito.
Já existia, muito tempo. Você pega aí uma igreja, tem aqui na rua, por exemplo. Você fala assim, está inventando moda. Rapaz, é tudo igual. Isso aqui já existe há tanto tempo que vocês não fazem nem ideia.
O quê?
Ih, quem estuda história não cai no conto de lobo. Porque você vai ver o seguinte, olha só, já pisaram na bola no passado, não vamos repetir.
É isso
você
aí.
Tem uma construção teológica. Ontem, eu não sei quem me segue no Instagram, mas eu falei sobre a teologia histórica no ponto de construção teológica. Você tem debate histórico, teológico há 2000 anos. Tem ninguém descobrindo teologia agora. Nós estamos estudando o que todo mundo já fez. Ninguém vai inventar nada. Eu não tenho nem criatividade para isso, para inventar uma heresia nova. Se eu quiser, eu requento uma. Não dá para inventar.
2000 anos de história de igreja?
Não é possível que você é o Alecrim Dourado, que criou algo novo do nada. Você tem que ser um gênio. Não existe. Gente, todas essas igrejas deturpadas que você vê por aí, isso já existe há mais tempo do que você imagina. Boa parte do neopentecostalismo, vai olhar os Quakers, mesma coisa acontecia ali. Então, assim, todo mundo fazendo a mesma coisa de sempre. Montanista, rapaz, vai de longe. Você tem Marcião negando o Antigo Testamento.
Marcião.
Ixi, então, assim, quem estuda teologia histórica não cai no conto de lobo, porque já sabe onde a igreja acertou e errou. Conhece a construção da fé. Por exemplo, você conhece os quatro concílios principais? Se você ler os quatro concílios principais, você já não vai ser de metade das igrejas que tem por aí.
Verdade.
Porque elas ferem a base da construção teológica principal da igreja. Sabe como é que foi discutida essas doutrinas? Você tem que ler um tipo de livro, gente, que é muito interessante, que é o livro de formação das doutrinas. Alistair McGrath tem um excelente sobre isso, Luiz Berkhof tem História das Doutrinas. De onde vem aquilo que você pensa e crê hoje? Nem a reforma não inventou nada.
Isso mesmo.
A reforma é agustiniana pura.
Isso mesmo.
Calvino pegou Agostinho e falou o seguinte, vamos falar de novo.
É isso aí.
É só isso. Calvino não era nem... Era um gênio porque estudou e soube fazer de novo, mas não inventou moda, hora nenhuma. Então, a teologia histórica, ela te impede de cair em erros que já existem há 2000 anos. Você deixa de falar muita bobagem se você estudar história.
Muito bom, excelente. Alguma abordagem?
É importante, para esse tema, a teologia histórica, ela tem o próprio tema, uma igreja verdadeira, como você falou, ele vem nesse ambiente de antagonismo, né? Então, se você está falando de uma igreja verdadeira, logo, existe uma igreja falsa. E nós lembramos que a história nos conta, né, que existia uma igreja que predominou durante muito tempo, que era o romanismo. Então, a própria definição de que é uma igreja verdadeira veio num ambiente onde houve uma necessidade de refutar uma prática de igreja que não era uma igreja verdadeira. Uma coisa é uma igreja que tem mais brilho ou menos brilho. Ao longo da história, a igreja, ela pode, com a nossa igreja, ela pode ser verdadeira, e ela ter mais brilho ou menos brilho, mas ela não deixa de ser uma igreja verdadeira. Então, a própria construção das marcas de uma igreja verdadeira, ela é histórica. A primeira definição desses três pilares está no Catecismo de Wittenberg, em 1561, onde você tem o primeiro tratado, onde é tratado as marcas da igreja verdadeira. Ela aplica corretamente, de maneira pura, a palavra de Deus, a aplicação correta dos sacramentos E não havia ainda, até então, nenhum documento histórico definindo a terceira, que era a questão da disciplina eclesiástica. Mas lembra-se que a igreja ela sempre reflete sobre a forma de ser igreja. Então, um reformado é sempre reformando. Então, você vai olhar para a igreja e dizer o seguinte, tudo bem, você pode dar a aplicação correta da palavra de Deus, pura, exegética, você pode ter os sacramentos, a igreja se alimentando do próprio Cristo, mas isso não torna um filho obediente por si só. Então, a nossa própria natureza, ela requer correção. Aí tem aquela questão do Hebreus 12, né? Aqueles que são filhos, os filhos precisam ser alimentados, os filhos precisam ser sustentados, né? Nós ceiamos até que ele vem, então nós somos sustentados pelo Senhor, mas os filhos também eles precisam ser corrigidos. Então, e você vai ver, no século XV, Francis Turretin, né, oriundo do escolasticismo, ele tem uma refutação muito grande na questão eclesiológica, refutando o catolicismo. Porque a própria marca de uma igreja verdadeira é o véu que rasga nós do romanismo. Eles não aplicam corretamente a palavra de Deus. Né? Eles não administram corretamente os sacramentos, né? Transubstanciação. Então, você vai ver todos os tratados teológicos, os debates de forma profunda. Se vocês lerem o livro de eclesiológico de Turretin, é um calhamaço. São três, né? Então, assim, você vai ver que ele vai refutar de maneira, numa visão escolástica, né? Que tem a questão, depois vem as objeções, ele refuta as objeções, depois ele vai fazendo tipo uma espiral hermenêutica para refutar justamente o que é a igreja falsa. Então, a igreja verdadeira ela é definida na história. Então, não fomos nós, a igreja que está reformada em Vila Velha, definindo assim, ô Hudson, vamos reunir o presbitério aqui e vamos definir o que é a igreja verdadeira? Não, isso já veio através de documentos históricos, o qual 1561 foi o primeiro que teve esses três pilares. Foi o Catecismo de Heidelberg.
Perfeito. Alguma outra colocação, irmãos?
Eu queria fazer uma pergunta, chegar aos irmãos aqui, para a gente fazer um debate, trazendo para os dias atuais. Nós temos visto a previsão do censo do IBGE, seria, inicialmente, que a partir de 2030, a maioria da população brasileira seria evangélica. Isso foi revisto agora nessa última aí, mas o número vem crescendo. Mas também nós temos visto as aberrações, as distorções que o evangelho tem nos proporcionado, a falsa pregação do evangelho tem proporcionado, nós vemos principalmente nas redes sociais. Então eu queria trazer para o debate qual a responsabilidade da igreja verdadeira e instigar os irmãos, né, como nós somos responsáveis na correção dessas coisas absurdas que têm sido propagadas.
A igreja, o apóstolo Paulo diz que ela é coluna e baluarte da verdade. Significa que a verdade não pode ser só dessa porta para dentro. Nós somos cristãos e nós defendemos a doutrina verdadeira. De modo que, se alguém começa a falar bobagem, nós temos o dever de confrontar. O apóstolo Paulo ele não ficou calado, inclusive, quando ele escreve a Tito, Paulo diz o seguinte, é preciso fazê-los calar. Paulo não fala o seguinte, deixa o povo falar o que quiser. Não fala isso. Então, a gente tem que, dentro da nossa igreja, viver a doutrina correta e a palavra de Deus, mas tem que fazer silenciar aqueles que desvirtuam o evangelho também. Porque esse censo, ele é um censo falso. Porque não está crescendo o número de cristianismo, de cristãos. Está crescendo o número de frequentadores de igreja. Gente, eu sou professor universitário. Era, saí agora, mas dou aula na pós ainda. Para quem não sabe, eu sou dentista. Sou só pastorão. E eu faço doutorado numa universidade federal. Aqueles meninos falam que é crente. Eu falo assim, você está de palhaçada com a minha cara. Não é crente. Né? Eu lido com jovem de 20 anos quase todo dia. Não é crente. Eles estão indo numa igreja domingo para consumir um conteúdo que agrada seu coração e, principalmente, que aplaca sua consciência de dever com Deus. É para ele falar o seguinte, cumpri o meu papel, posso ficar em paz agora. Isso que está acontecendo. Então, isso aí não é crente. Se você fica calado, você está deixando essa pessoa ir para o inferno e você calada. Você está simplesmente vendo a pessoa passar na sua frente, indo para o inferno dentro da igreja, e você fala, não, mas dentro da minha igreja eu prego a verdade. Não, sou. Crente tem que ir para a rede social, tem que falar, tem que ser processado de vez em quando, igual os meus amigos são processados. Não tem jeito. Mas no final ganha. É, tem que ser perseguido, porque perseguido pela verdade.
É. Esse texto que você usou é coluna e baluarte da verdade, né? Dois aspectos importantes acerca da igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, ele está falando de uma estrutura, do fundamento. São dois aspectos, não é isso? Se abordou. É defesa e ataque. Não é isso mesmo? Isto é, Paulo diz assim, Deus nos colocou por defesa. É? Então, a igreja ela precisa compreender isso que é fundamental, essa característica dela. Ela é coluna e baluarte da verdade. Isso é, ela defende a verdade e ela proclama a verdade. Então, a igreja verdadeira, ela aponta os desvios doutrinários. Ela não pode deixar de apontar os desvios doutrinários. Por que ela não pode deixar de apontar? Porque ela é coluna e baluarte da verdade. Se ela não apontar os desvios doutrinários, ela não cumpre o seu papel como coluna e baluarte da verdade. Tá certo? Porque ela não defende a verdade e ela não proclama a verdade. Ela não aponta as heresias. Ela não aponta os desvios doutrinários. Ela não aponta aquilo que está levando uma multidão de pessoas estão caminhando de forma equivocada, achando que estão servindo a Deus e caminhando para o inferno. Certo, gente? Pode falar, Anderson.
Também gostaria de incluir nesse aqui, se fosse abordar esse aspecto. Jesus, quando ele fala a Pedro acerca da revelação que Pedro teve, ele diz, sobre esse fundamento construireis a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes, assim, você vê a interpretação de que a igreja se defendendo. E muita gente defende que a interpretação desse texto é justamente ao contrário. A igreja derrubando a porta do inferno, né, para resgatar, né, os que estavam perdidos. Então, eu gostaria também que se entre nesse aspecto isso que está sendo falado, da coluna e baluarte, ou seja, da defesa e o ataque.
É assim... É só porque a palavra inferno aí, você tem que ter cuidado, porque eu não acho que ela está falando de inferno, né? A palavra ali é Hades. E Hades significa morto, digamos assim. Na verdade, Hades é o mundo dos mortos. De modo que você tem Hades céu e Hades inferno, né? Quem está num estado de mortos pode estar no céu ou no inferno. E a palavra grega Hades, 17 vezes é traduzida por céu e o resto por inferno no Novo Testamento. Então, ali, o que está dizendo é que a igreja não vai perder para as portas da morte. Ou seja, a morte espiritual lá fora não vai deter o avanço da igreja. Por isso que eu acho que é ataque. Entendeu? A igreja atacando um mundo morto, transformando num mundo vivo. Eu acho que é isso que o texto está dizendo.
Marcos.
Eu gostaria de ouvir dos irmãos alguma consideração a respeito da interação da igreja atual com a cultura, claro, a nossa cultura contemporânea, tendo em vista o grande risco de nós cometermos o anacronismo que o mundo tem cometido. Para o mundo olhar para a palavra de Deus, e essa é uma das grandes críticas que o mundo faz sem compreender a palavra de Deus está descontextualizada para o tempo que eles vivem. Nós, como igreja, portanto, nós temos uma necessidade especial e um esforço adicional de, quando lermos as cartas apostólicas, e a gente percebe isso nos sermões dos pastores, um esforço para mergulhar a igreja na compreensão do texto e o contexto para qual foi escrito. Mas o mundo critica isso, falando sobre atualização de Bíblia, entre outras coisas. O que eu quero destacar, e eu gostaria de ouvir os irmãos desenvolverem a respeito, é os próprios conceitos de amor, de perdão, que o mundo entende, são um desafio para a igreja. Nós somos criticados por não amarmos quando fazemos a crítica, quando nos posicionamos. E esse é um desafio adicional que nós temos. Para não cometermos o anacronismo que o mundo comete, nós temos que mergulhar de uma maneira especial nos preceitos bíblicos e compreender o que verdadeiramente é amor, o que verdadeiramente é perdão, entre outros conceitos. Eu quero destacar especialmente, no curso de aconselhamento bíblico de casais que temos feito aqui na igreja, é o desafio que nós encontramos quando nos deparamos com os verdadeiros preceitos bíblicos na vida, por exemplo, de um casal ou da relação entre pais e filhos, que é muito diferente do que o mundo, a sua cultura e a sua ética têm implantado na nossa mente. Ou seja, nós somos obrigados a passar por uma reciclagem desses conceitos para entender verdadeiramente o desejo e os desígnios divinos para a vida do cristão. Então, eis aí o desafio. Como fugir desse anacronismo e como lidar com a cultura atual, tendo em vista que nós somos criticados exatamente por esse ponto.
Os irmãos já ouviram falar em fator e sacar? Já ouviu falar? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem. Sacar é uma das tribos, né? E aí, quando Davi foi fazer uma convocação da guerra, ele foi falando, tantos da tribo de tal, e quando ele chega na tribo de Sacar, ele fala o seguinte, tantos porque eram bons conhecedores da sua época, sabiam ler a sua época. Então, no meio da guerra, tinha um povo, um grupo militar, cuja função era fazer uma leitura do outro povo e saber como atacar. Era o que a gente chama de inteligência especial do exército. Não é? A igreja chama isso de fator e sacar. Ser bons leitores da sua época. A igreja, foi dito pelo pastor ali, ela é uma igreja reformada sempre reformando, no sentido de que a igreja reformada ela não é engessada ao século XVI ou séculos anteriores, mas ela é extremamente adequada à comunicação da sua época. Então, veja bem, isso passa por diversos aspectos. O próprio templo onde vocês estão hoje é um templo que comunica para a nossa época. Significa que eu não posso ter um templo mais tradicional? Claro que pode. Você só não vai comunicar com o mesmo público. Está tudo certo. Existem públicos e públicos. Então, você não vai comunicar com o mesmo público. Aí a pergunta é, na cidade onde aquela igreja está, existe um público que vai ser alcançado com banco de madeira? Se não tiver, eu boto cadeira. Porque entre cadeira ou o banco que eu tanto amo e uma pessoa convertendo, eu fico a pessoa convertendo. Isso é leitura da época. Isso é você saber como se portar na sociedade. Significa eliminar ruídos de comunicação para que a mensagem do evangelho chegue. Então, não sou eu... O evangelho já é difícil de chegar. Não sou eu que vou atrapalhar. Então, às vezes, a gente atrapalha o evangelho por causa das coisas que a gente gosta, como você falou, de anacronismo, ou seja, fora de época. Coisas que comunicavam bem no passado e não comunicam hoje. Se não comunica hoje, eu deixo para lá. Uma igreja que não está nas redes sociais hoje, ela não sabe o que ela está fazendo no mundo. Porque tem gente assistindo nas redes sociais agora e sendo edificada agora. Isso é a igreja ler a sua época e se portar. E dentro disso entra o aspecto da pregação que você falou. A pregação, a boa pregação, ela tem duas partes. Explicação e aplicação. Estávamos conversando isso agora ali no café. A explicação, meu irmão, ela é sempre a mesma, porque o que Paulo escreveu, ele escreveu 2000 anos atrás e não muda. Então, o que significa coluna e baluarte da verdade, significa isso desde que Paulo escreveu até hoje. Mas a aplicação disso à igreja varia da época e da igreja. Às vezes, você vê, o pastor Anchieta falou o seguinte, tudo que você falou foi muito propício. Gente, é óbvio, eu conheço vocês, velho. Você acha que eu não sei o que eu estou falando para vocês? Óbvio que eu sei. Eu sei de onde a maioria veio, eu sei o que vocês pensam. Você acha que eu preguei essa pregação na minha igreja? Claro que não. Essa não é a pregação do mesmo jeito que eu preguei na minha igreja. Porque a minha igreja é outra igreja, e eu conheço muito bem a minha igreja também. Porque você tem que saber ler quem está te ouvindo para que a palavra tenha o efeito no coração. Isso é a aplicação, a explicação é a mesma. O que é a doutrina dos apóstolos, todo mundo sabe. O que isso significa para vocês pode não significar para a minha igreja no sentido de aplicação, do que você precisa ouvir. Então, a explicação e a aplicação do texto. Cristo é o mesmo, mas as necessidades são diferentes. Então, quais são as necessidades do povo de Vila Velha? Será que é a mesma necessidade do povo ali de Cariacica e de Vitória? Às vezes não é. Às vezes não é. Quais são as necessidades desse público aqui hoje? De onde vêm essas pessoas? De quais igrejas estão vindo? Estão vindo do mundo? Isso tudo muda a forma com que eu vou aplicar um texto bíblico. Isso é saber ler a sua época. Quando você sabe ler a sua época, aí quebra essa barreira que você falou, de a igreja estar falando coisa que o povo não está entendendo. Porque está entendendo. Eu estou falando exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Porque eu estudei e fiz o dever de casa antes de pregar. Entende? Isso é saber ler. Eu vou fechar, antes de passar aqui, com uma história, que é uma história do Spurgeon, que ele estava pregando, e aí uma pessoa que estava ouvindo ele dormiu na hora do sermão. No dia seguinte, foi conversar com ele lá. Pastor Spurgeon, seu sermão... E o Spurgeon, bravo, falou assim, você estava dormindo, cidadão? Você sabe falar os três pontos do meu sermão? Aí o rapaz ficou desconcertado, não sabia... Aí ele foi saindo, na hora que ele saiu, ele falou assim, pastor Spurgeon, eu não lembro os três pontos do seu sermão. Mas quando eu cheguei na feira hoje, eu mudei o preço da minha batata porque a minha balança estava desbalanceada de propósito. Ou seja, estava fraudulenta. Então a gente brinca na teologia o seguinte, a boa pregação muda o preço da batata, que é o que importa. A boa pregação, se eu preguei uma pregação hoje assertiva, agora de manhã, amanhã você não é o mesmo. Alguma coisa vai ser alterada na sua família, na sua vida espiritual, na sua igreja. Algum preço da batata foi mudado.
Ainda que você não saiba explicar os pontos abordados.
Ainda que você não lembre tudo que eu falei.
Né? Mas a aplicação daquilo que foi exposto, a aplicação é que faz efetivamente a transformação, né? Que operacionaliza o querer de Deus em nós.
Vamos polemizar um pouquinho, pastor? A gente aprendeu aqui, só para fazer uma recapitulação, que as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira, seriam a administração correta dos sacramentos, a pregação fiel e verdadeira do Evangelho, e a disciplina e a missionalidade, né, seriam essas quatro. Os objetivos da igreja, dar glória a Deus, glorificar a Deus, edificar os crentes e pregar o Evangelho. Contudo, é sabido aqui, por exemplo, da nossa igreja, e eu não sei se outras igrejas também passam por isso, que nós perdemos membros, porque existem igrejas que estão próximas a nós, que promovem muitos eventos. Que gostam de subir montanha, que gostam de fazer churrasco, que gostam de ser animadas. Eu vou... Aí você olha para a sua igreja e fala assim, ah, não tem todo mundo vestido de escoteiro e de laranja, então eu vou para a igreja que está mais animada. Só que aí, quando a gente acabou de fazer essa recapitulação que está de acordo com a Escritura, a gente não viu essa característica. A minha pergunta é, pastor, você chegou a perder gente também assim, por conta disso?
Para a glória de Deus, eu cheguei a ganhar. A minha igreja não cedeu a RU.
Ao Arru.
Ninguém vestiu de gari na minha igreja e subiu a montanha com a roupinha laranja. Não teve. De escoteiro mirim com 50 anos de idade. Desculpa a sinceridade, mas os escoteiros mirim ali me pegam. Mas algumas igrejas de Uberlândia viraram polo, né, desse movimento. Ah, estou nem aí, é o Legendários, todo mundo sabe o nome, né? Não, eu não vou perder nada falando, Legendários. Então, Mas a minha igreja, ela mais ganhou força do que perdeu, graças a Deus. Porque o movimento está forte. Não só esse, né? Mas outros movimentos. O que está acontecendo é o seguinte. Eu esqueci seu nome, irmão. Gabriel. Pastor Gabriel. Hoje, existe uma busca que o pessoal talvez esteja passando desapercebido pela tradicionalidade. Os jovens estão virando católicos atrás de uma base sólida de tradição. Então, enquanto muita gente está perdendo gente para church, a minha igreja, gente, ela é mais tradicional que essa de vocês. A gente não bate palma, por exemplo. Aí o pessoal me pergunta assim, por que você não bate palma? Eu falo, reserva de mercado, querido. Todas batem, a minha não. Se você não quer bater palma, só tem a minha. Ponto. Reserva de mercado. E aí eu te pergunto, cada dia a gente recebe hoje em torno de 60, 70 pessoas novas por ano na igreja, na minha igreja, né? A gente pulou de 15 para 200 pessoas em 3 anos. Punhado de gente que não quer bater palma. Brincadeiras à parte, porque está em busca de algo mais sólido, né? Tradicional, no sentido de tradição. Né? O problema, obviamente, é brincadeira, não é bater palma ou não. A questão toda é, eles estão fugindo de movimentos como esse.
Sim, ativismo.
Ativismo. O que tem que acontecer é que vocês têm que mostrar para o mundo que existe uma igreja assim. Se as pessoas descobrirem, elas vão vir. Porque elas estão atrás. De chegar e falar o seguinte, tem uma confissão de fé sólida, tem um ensino teológico sólido, tem uma vivência cristã sólida, tem esse aspecto de tradicional mesmo, no sentido de você ver... a gente falou sobre história, né? Essa igreja está inserida na história. Mesmo sendo uma igreja com 5 anos, essa igreja não é uma inovação, ninguém inventou ela, sabe como? Quando as pessoas percebem isso, mas está lotado de gente atrás disso.
É verdade.
Então, eu não perdi ninguém para os legendários. Na minha igreja, você vê como é que é a igreja quando ela é bem doutrinada, né? Na hora que começou os legendários, não teve um na minha igreja que pediu para ir. Pelo contrário. Começou todo mundo a falar assim, gente, que doideira, um povo subindo um monte do nada e tal. Ninguém. Por quê? Porque ninguém precisa disso. A minha igreja, ela já sabe que não precisa disso. E eu acredito que os irmãos aqui também saibam que não precisa de outras coisas também, gente. Assim, nós não precisamos de invenção de moda. Uma das coisas importantes é o seguinte, você é responsável por manter aquilo que atrai a pessoa. Então, se eu te atrair por causa da música, eu nunca vou poder ter uma música mais ou menos. Porque o dia que eu tiver, eu te perco. Se eu te atrair por causa do churrasco,
isso aí,
eu nunca vou poder não ter, porque senão você vai embora. Isso é altamente desgastante. Agora, se você é atraído por causa de uma comunidade vibrante, centrada na palavra, isso eu vou ter o resto da vida, eu não preciso nem de esforço, né?
É isso aí.
É só eu abrir a Bíblia, pregar. Então, para mim, o segredo é pregar e pregar bem. E eu conheço os irmãos, eu sei que vocês pregam bem. Pregar e pregar bem. Ter um culto centrado na palavra e que comunica com a pessoa. Oi?
Esse é o desafio.
É, o desafio. E fazer o mundo lá fora saber que a igreja existe. Porque se souber, meu amigo, aí é ladeira abaixo, enxurrada.
A pergunta foi proposital, irmãos, justamente para que não nos cobrem isso. A gente não vai subir a montanha. Não nos cobrem eventos que não tenham a palavra centrada. É bom que o pastor Vitor veio e deixou isso claro.
Você já imaginou eu subindo a montanha? Se você construir um McDonald's em cima da montanha, eu não vou subir. Não tem a menor condição de subir a montanha.
Então, assim, não adianta cobrar por aquilo que... Puxa, a igreja é boa, mas não tem aquilo. Então, vai para que tem, mas aqui não vai ter. Aqui teremos essa pregação expositiva da palavra. Ah, porque tem igrejas também, a pregação lá é mais palestra, é uma coisa mais prática, não tem aquela leitura do texto, explicação do texto, é uma coisa mais palestrada. Vai para lá, aqui não vai ser assim. Aqui nós vamos abrir a Escritura e explicar a Escritura. Amém, queridos?
Você sabe,
glória a Deus por
você sabe o que a gente precisa, assim, cada um de nós sempre fazer uma pergunta, né? devemos fazer a seguinte pergunta: por que eu decidi frequentar essa igreja? Estou falando aqui para nós, mas para todos os que nos assistem. Por que eu decidi frequentar esta igreja? Isto é, qual a minha motivação? Se a minha motivação é uma igreja que faz muitos eventos, a hora que essa igreja deixar de fazer eventos, a pessoa vai embora. Se a minha motivação for a palavra de Deus exposta de forma fiel, então, se continuarmos pregando de forma fiel a Escritura, nós não temos o que temer. Esse aspecto é muito importante. E aí, Jesus disse, a oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, Jesus disse assim: eu lhes dei a minha glória, meu Pai. Você percebe que quando Jesus dá a glória, a motivação pelo qual ele deu a glória, o motivo pelo qual ele dá a glória, é completamente diferente daquilo que as pessoas percebem do que é a glória de Deus. Jesus diz: eu lhes dei a minha glória, para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, meu Pai. Então você percebe que qual é o motivo da glória de Jesus na igreja? É aquilo que nós chamamos a unidade. O grande problema é quando você não compreende o que é ser uma igreja una, uma igreja que tem unidade. Porque essa linha é tênue, no sentido de que alguns, sob o argumento de quererem uma igreja una, descambaram para um lado, que é o lado de um sincretismo religioso, onde você aceita tudo, onde tudo é permitido, para, afinal de contas, todo mundo é igreja. E não é bem assim, né? A igreja verdadeira, ela não pode mergulhar num sincretismo religioso, isso é, aceitar qualquer coisa. A igreja verdadeira, ela precisa de compreender que o que nos une e o motivo pelo qual queremos ficar juntos, nós queremos ficar juntos por quê? Não, porque a minha igreja, ela traz a Bíblia é exposta de forma clara, a Bíblia é exposta segundo o que está escrito, sem invenções, sem acréscimos, sem decréscimos. Então, essa é a motivação pela qual nós estamos juntos. Se a motivação for outra, irmãos, queridos, aí você, pronto, compreendeu, não compreendeu o que é ser igreja.
Quando nós pensamos igreja, por exemplo, nós, como igreja, decidimos que uma maneira de nós termos mais comunhão uns com os outros, estarmos juntos, era por meio de PG. E essa semana agora eu estava conversando com alguns irmãos, os irmãos estão ali, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Nós vivemos num mundo que... Nós vivemos na contra... quando você estava pregando, eu estava lembrando da conversa que nós tivemos no PG. Depois da reunião, nós vivemos na contramão do mundo. E quando nós estamos na contramão do mundo, nós sentimos que nós fazemos esforço para andar na contramão do mundo. Por exemplo, eu sei que os irmãos estão cansados muitas vezes, né? Vem do trabalho, da correria e tal, e a vontade é você chegar em casa, tomar um banho e deitar. Mas aí você lembra que cada 15 dias nós temos uma reunião de PG. Aí você pensa, qual que o mundo pensa? Ah, cara, eu vou descansar, mas eu tenho que trabalhar, eu vou... Então nós temos que nos esforçar para pensar assim, eu estou cansado, mas eu vou lá, sabe por quê? Eu sei que tem irmãos que eu preciso me relacionar. Porque a nossa igreja aqui, nós pensamos isso. Nós somos uma igreja que ela é espalhada na Grande Vitória. Nós temos irmãos que estão em Cariacica, nós temos irmãos que estão na Serra, nós temos irmãos que estão em Vitória, nós temos irmãos que estão lá em Viana. Então, qual a maneira de nós termos minimamente um contato com os irmãos? É por meio dos pequenos grupos, que a gente reúne durante a semana de 15 em 15 dias. E, às vezes, as pessoas não fazem esse esforço. Aproveitando a mensagem de manhã, perseverar. Nós vivemos num mundo oscilante. Você vem no domingo, daqui dois domingos você falta, você não persevera. Vem num PG, fica dois meses sem vir no PG. As pessoas não perseveram. Perseverar é na contramão do mundo, porque o mundo é oscilante. O mundo, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Aí, quando ele olha para a igreja, ele fala assim, aquele irmão, ele é constante. Então, a igreja ela vai ver também a diferença em nós no mundo, em nossa constância no propósito. Então, assim, é uma coisa para nós refletirmos. Se a igreja ela coloca como não estou falando que é obrigatório, tá, irmãos? Não é obrigatório. Mas se eu falo que eu amo meu irmão, eu tenho que ter atitudes. E uma das atitudes que eu amo meu irmão é, se a igreja propôs colocar um PG, que ali é melhor para eu conhecer os irmãos, porque aqui no domingo é muita gente, a gente não consegue, então eu vou tentar, vou me esforçar para eu demonstrar o meu amor pelo irmão, saber a necessidade do irmão que está mais próximo. Ah, o Chicão que está. O Chicão, semana que vem, não, na próxima, vai ser na casa dele, que ele está enfermo, não pode ir. A gente só sabe disso quando a gente participa. E a gente só demonstra esse amor de ser igreja quando nós participamos daquilo que a igreja coloca. Nós não estamos colocando eventos, né? Justamente, ó, nós não temos culto durante a semana. Justamente por quê? Para os irmãos, primeiro que o domingo, né, é o dia do Senhor, e segundo, porque nós não temos evento durante a semana, porque nós entendemos que a igreja é espalhada. O único evento que nós temos é próximo da casa dos irmãos, os irmãos se reunirem. E promovemos isso. A igreja, se ela não tiver essa visão, ela não vai florescer. Porque os pastores vão remar, mas quem faz é a igreja. Então, se nós temos que refletir nessa forma nossa de estarmos engajados no amor ao próximo, qual a maneira que nós resolvemos? É o PG. Tem o discipulado de casais aqui. São eventos específicos de discipulado, mas não são eventos da igreja de... Não, nós temos algumas coisas específicas. Então, nós temos que nos atentarmos para isso. Perseverar. O mundo é inconstante. O cara quer uma coisa hoje, outra semana que vem ele quer outra. A beleza da igreja é domingo após domingo nós vamos estar aqui. Às vezes com batalha, com luta. De 15 em 15 dias eu vou estar lá no PG. Vou estar lá. Às vezes a pessoa, todo dia, 6 horas da manhã, ela tem um compromisso lá, vai para a academia, vai para não sei o quê, todo dia. Mas de 15 em 15 dias ela não tem um compromisso com o outro. Eu tenho compromisso com o meu corpo, mas eu não tenho compromisso com o outro. E nós temos que reforçar isso. O nosso compromisso, o PG, é o seu compromisso com o outro, com o seu irmão.
Existe um conceito muito equivocado. Nós estamos caminhando para o final, gente. Eu confesso que esse tema é um tema tão glorioso que nós, enquanto o pastor Vitor ministrava a palavra, eu estava ali, né, pensando a necessidade de nós fazermos um evento, uma conferência mesmo, e passarmos aqui pelo menos um sábado, domingo, só para tratarmos deste assunto. Porque são vários aspectos. Na verdade, nós hoje nem arranhamos a capa, né? Passamos bem, de forma bem superficial sobre cada aspecto desse. Um aspecto, por exemplo, muito equivocado que as pessoas têm é o que é culto. Certo? O que é culto? O que é culto para você? Ah, culto é o quê? Não, culto é quando, aos domingos, eu estou lá na igreja. Mas é isso que a Bíblia diz? Romanos 12. O que que diz que é o culto? Quem se lembra? Rogo-vos, pois, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oh, então, o culto não é aquele momento em que nós nos reunimos? Então, o culto não é o culto dominical às 9 horas da manhã, o culto matutino, às 10h30 EBD, às 19 horas, o culto de proclamação. Peraí, não. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz que sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele chama isso de culto. Muito diferente daquilo que você imagina. A minha igreja tem culto domingo. Como a comunidade, nós estamos juntos porque Atos 2,42 disse isso, perseverava unânimes da doutrina apostólica, na comunhão, porque nós sentimos prazer em estar juntos. Aqui está a família de Deus. Nós não estamos na igreja por imposição, não. Nós estamos aqui porque nós gostamos de estar juntos. Porque nós fazemos parte da mesma família. Isso é, nós sentimos prazer de estar juntos. Né? Então, esse momento de culto comunitário acaba aqui, mas o culto racional continua. Que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode nos falar alguma coisa nesse sentido?
Eu gosto muito desse texto por causa dessa expressão final ali, que é culto racional, que no grego é logiken latreia. Seria culto lógico, na verdade, né?
Não é um culto misterioso.
Não, mas olha só, que interessante, né? Muita gente interpreta, pastor, racional como sendo racionalmente intelectual, né?
Sim.
Mas a interpretação que eu gosto muito desse texto, que eu acho que faz mais sentido, é a seguinte. Romanos é uma carta que começa mostrando toda a depravação humana nos primeiros capítulos e depois o apóstolo Paulo sobe com toda a gloriosidade do Evangelho. Então, se você lê Romanos, você é impactado por quem você é e pelo que Cristo fez, de uma forma muito extremada, né? Romanos é muito forte. E aí, tanto que o apóstolo Paulo fecha o capítulo 11 dizendo assim, profundidade da riqueza, nem eu estou entendendo o que, é que eu estou escrevendo, que é coisa assim, né? Paulo está impactado com o tanto que ele divagou teologicamente ali na profundidade. E aí você que entendeu o quão depravado você é e o quão profunda é a obra de Cristo, a pergunta de Paulo é, o que é o lógico a ser feito? O lógico é o culto. Por isso que Paulo chama de logiken latreia, culto lógico. É o seguinte, é o culto derivado de quem entendeu o Evangelho. Quem entendeu o Evangelho vai viver uma vida de entrega a Deus, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Esse é o culto da vida. Não tem como entender o Evangelho e não viver o culto da vida.
Perfeito. Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé, queridos? Hudson, pode ir.
Senhor, nós te agradecemos por este momento precioso que passamos, em que conversamos, Senhor, sobre a eclesiologia, respondemos alguns questionamentos dos irmãos, e certamente o Teu nome tem sido glorificado em todos estes momentos. Te agradecemos, Senhor, por este momento precioso. Obrigado pela presença também, amém, do pastor Vitor Laguardia na nossa igreja, irmão precioso, e oramos para que o Senhor prospere o ministério dele, para que seja um homem cheio do Espírito Santo, um agente de transformação na sua cidade, na sua igreja, e para que ele, como ministro do Evangelho, possa cumprir a missão do Senhor para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.